Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Terceirização entre pessoas jurídicas poderá ser de longo prazo.
O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos altera o Código Civil para permitir que os contratos de prestação de serviço entre empresas tenham prazo maior que 4 anos.
Senado pode derrubar decreto do governo que mudou tributação do setor de refrigerantes. Eu sou Ricardo Nakaoka e este é o Boletim .leg. Boa tarde. A proposta de terceirização de longo prazo foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos. O limite de 4 anos vai deixar de existir quando o contrato for feito entre 2 empresas. A reportagem é de Marcela Diniz.
A chamada terceirização de longo prazo seria possível apenas entre pessoas jurídicas, ou seja, contratos envolvendo pessoa física permaneceriam com o atual prazo limite de 4 anos. De acordo com o relator na CAI, senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, o projeto permite uma modernização da lei sem retirar de todo a proteção prevista originalmente.
A limitação temporal atualmente existente é uma herança do Código Civil de 1916. Naquela época, o contrato para prestar serviços era usualmente pessoa física. A limitação temporal do contrato tinha, assim, por objetivo evitar formas modernas de servidão humana. Preocupação justa e meritória, mas que não se aplica às relações entre pessoas jurídicas, empresas.
Aprovada na CAI, a terceirização de longo prazo ainda passará pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça.
Foi sancionada a lei que inclui 12 municípios na região integrada do Distrito Federal e entorno, 10 deles de Goiás e 2 de Minas Gerais. Reportagem de Laísa Lopes.
Os novos municípios goianos incluídos na rede são Alto Paraíso, Cavalcante, Alvorada do Norte, Barro Alto, Flores de Goiás, Goianésia, Niquelândia, São João da Aliança, Simolândia e Vila Propício, além das cidades mineiras Arinos e Cabeceira Grande. Criada em 1998, a rede era composta por 21 municípios e pelo próprio Distrito Federal, e tem por objetivo ampliar a área de abrangência com municípios vizinhos que apresentam uma forte ligação socioeconômica com a capital. O relator da matéria, senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, afirmou que a nova lei faz com que mais investimentos cheguem nessas regiões, com geração de empregos e redução das diferenças socioeconômicas do entorno.
Apenas o PIB da rede já situa como a terceira região mais rica do Brasil. Brasil, embora acumule inúmeras desigualdades, há muito a ser realizado pela promoção do desenvolvimento da região, sobretudo no que toca à otimização e efetividade de políticas públicas.
A Comissão de Constituição e Justiça debateu hoje o decreto que mudou a tributação de concentrados de refrigerantes. Os senadores podem votar amanhã propostas que derrubam a medida do governo. As informações ao vivo com o repórter Roberto Fragoso. Boa tarde, Fragoso.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes. O decreto foi editado pelo governo como parte do pacote tributário apresentado para compensar a redução de 46 centavos no preço do diesel. Ele reduziu o IPI dos extratos concentrados de refrigerantes de 20% para 4%. Como esses extratos são insumos, eles geram créditos que os fabricantes usam como descontos nos impostos do produto final. A produção dos concentrados é feita na Zona Franca de Manaus e o decreto tem impactos na economia e na população, pois muitas pessoas trabalham nesse setor. A bancada do Amazonas apresentou projetos de decreto legislativo para suspender a medida do governo. Em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, Alexandre Jobim, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes, disse que a redução do IPI foi brusca e tem impacto em todo o Brasil.
Temos 39%, a carga tributária é a maior da América Latina. Isso sem considerar a redução de IPI de 20 para 4%, que vai chegar a 43%. Nós vamos ter uma perda de faturamento de 15%, que chega a 6 bilhões para todo o Brasil. Não estamos falando de Manaus, estamos falando de todos os estados brasileiros. A perspectiva de um risco de 15 mil empregos em todo o Brasil e um aumento do produto final em 80%.
O representante da Receita Federal, Iágaro Martins, disse que a expectativa do governo é arrecadar R$ 740 milhões a mais até o fim deste ano e R$ 1,6 bilhão por ano a partir de 2019, e que a mudança não representa um impacto tão grande na Zona Franca de Manaus, mas corrige uma distorção no setor.
Nós temos uma redução de 3,8 para 2,9 bilhões, ou seja, é 6% do total da renúncia da Zona Franca. Nenhum dos outros setores tem essa anomalia em que o insumo ele é substancialmente mais tributado tributado do que o produto final. Só no de refrigerante que nós temos uma tributação de menos 4%, ou seja, o IPI é crédito para compensar em outros tributos, enquanto que os insumos para fabricar esse refrigerante têm uma tributação de 20%, que gera crédito para os embasadores.
A Comissão de Constituição e Justiça volta a se reunir amanhã. Os projetos que se sustam o decreto do governo estão na pauta. Roberto Fragoso ao vivo para o Boletim.leg.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.